Here we go.
Hasta la vista, baby.
I see dead people.
Não sei, só sei que foi assim.
Você está escutando o Podcast Unseen.
A data comemorativa mais romântica do ano está aí e não poderíamos deixar de dar nossa contribuição. No episódio de hoje, traremos os filmes que consideramos serem os mais românticos de todos os tempos, para você assistir juntinho com a pessoa amada, seja deitado de conchinha, seja virtualmente. Pegue uma pipoca, um vinho, uma caixinha de lenço, chama o paquerinha e vem com a gente. E você que está sozinho, não se preocupe. O dia pode até ser dos namorados, mas a noite é do solteiro. Oi pessoal, eu sou a Julia Lima, sua host desse episódio, e estamos aqui com Adrian.
Queria dizer que dependendo dos filmes citados neste programa, não sei se terei filmes para o próximo Dia dos Namorados.
Felipe Oliveira.
A coisa mais importante que você pode aprender é amar e ser amado em retribuição, e receber um PlayStation 5 no Dia dos Namorados.
Estamos aqui também com a nossa maravilhosa convidada, Ana.
Oi pessoal, a minha frase é... de hoje, mais romântica que eu posso pensar, Rose, sua boba.
Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, estamos todos muito felizes com a sua presença e a gente queria saber um pouquinho de você antes de começar esse episódio, então quem é Ana?
Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de participar aqui desse episódio. E a Ana é namorada do Felipe. Então, a Ana veio um convite do Felipe para participar de um episódio de Dia dos Namorados.
Na realidade,
mas, além de...
Desculpa, mas na realidade eu convidei ela justamente para ela ouvir minha frase e ver que eu quero um PlayStation 5 de presente de Dia dos Namorados.
Não vai rolar. É que PlayStation 5 é muito caro, né? O Dia dos Namorados.
Momento DR. Gente, a gente espera não acabar com nenhum relacionamento aqui nesse programa hoje.
Bom, vim a convite do Felipe pra participar do episódio especialíssimo de Dia dos Namorados. Mas a Ana é uma advogada que gosta muito de cinema e gosta muito de podcast. Deu tudo certo com a convergência de todos os meus interesses. Espero contribuir aí para o episódio, que seja bacana.
Ai, que linda! Seja muito, muito bem-vinda e a casa é sua. Bom, gente, como vocês puderam perceber, hoje estamos sem dois dos nossos fantásticos membros. Um beijo, Ale e Rafa. Estamos com saudades.
Oi, aqui é a Thay. E essa mensagem é dedicada ao meu papagaio fofinho. E água. E vai ser uma pequena coletânea de cantadas ruins que eu criei de um certo ator com atuação duvidosa. Você não é o Adam Sandler, mas é um clique na minha vida. Sei que já somos adultos, mas eu quero ser gente grande com você. Ficar ao seu lado é como faz contas que acontece. Você é o Pixels que faltava no meu jogo. E por fim, tem o filme Esposas Mentirinha, mas eu quero ser essa esposa de verdade. Te amo muito.
Bom, pessoal, bora começar nossas indicações de filme, que hoje a gente veio falar de filme o quê? Romântico. A gente veio trazer o quê? O quê? Um romance no ar, um amor. E como somos muito educados, nós vamos deixar a nossa belíssima convidada começar. Então, Ana, conta pra gente qual o seu filme mais romântico.
Bom, acho que ficou bem claro pela frase de introdução que eu considero o filme mais romântico do mundo, Titanic. Que eu acho que ninguém conhece, né? Vou falar um pouquinho do filme.
Só não fala que o navio afunda no final.
Como assim afunda?
Sem spoiler, sem spoiler. Ah, meu Deus. O Titanic é um dos maiores filmes aí da história do cinema, lançado em 1997, com a direção do James Cameron. Conta aí a história e de um amor possível e impossível ao mesmo tempo, que ocorre ali durante a viagem inaugural do Titanic. Baseado aí no fato real, que foi realmente a viagem inaugural do navio, que, como todos sabem, a história trágica colidiu com um iceberg e veio a naufragar. Considero o filme como uma releitura muito moderna, apesar de ser um filme de época, mas sim uma releitura moderna, de Romeu e Julieta. Você tem uma tragédia aí anunciada. Você tem dois polos que se atraem, né? O Jack, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, sendo pobre de uma classe social, terceira classe, né? Como a própria passagem dele para o navio anuncia. E a Rose, interpretada pela Kate Winslet, sendo da primeira classe. Na época, essa diferença de classe era muito acentuada do que hoje em dia. Claro, existem diferenças de classe hoje em dia, mas que na época era muito mais difícil de existir assim social. Então esses dois personagens se reúnem, se conhecem, se amam durante esse pouco tempo. E é bonito, assim, como o filme é feito, né? Toda a parte de efeitos especiais do filme. Mas o próprio roteiro, o amor desses dois personagens é muito bonito de ver. Tanto que, gente, pelo amor de Deus, não é mais spoiler falar que o Jack morre no final por causa da porta, que ele poderia ter sobrevivido, e isso todo mundo sabe. Mas a própria Rose, no final, diz que ele a salvou de todas as formas possíveis, imagina. A lembrança desse amor que ela traz, a filme é contada. Mas é sensacional, eu adoro o Titanic.
Eu amo o Titanic também.
E o Jack poderia ter subido na porta.
Mas eu gosto mais da parte de quando o navio afunda.
É que é bonito também.
Oh, é
muito bem feito, eu amo o filme.
É um filme maravilhoso. Muito bem feito, gente. É um filme bem feito. Não tenho o que dizer, é só muito bonito.
Titanic é aquele filme que eu falei no programa passado. Era o filme que eu assistia só pela metade, né? Porque eu sempre pegava com o filme andando já. Mas assim, é um filme que eu gosto de assistir, cara. Eu acho interessante algumas coisas do relacionamento dos dois protagonistas. Acho que a química da Kate Winslet e do DiCaprio são muito boa. É muito boa,
sim,
né?
Muito, muito boa.
Filme bonito, bem bonito o filme.
Eu lembro do Titanic quando eu fui pro cinema assistir. Eu era criança. Eu era muito novinho, acho que. Foi em 97, tinha 10 anos. E eu lembro como era a fila gigantesca. E o filme, se eu não me engano, era pra maiores de 15 ou 16 anos. Eu entrei porque fui acompanhado com a minha mãe.
Nossa, sério?
Sério.
É que é muito cruel, né? Você.
Mas eu acho
não
que
a parte bonita, mas a parte da tragédia.
Sim,
é cruel.
Tem, né, uma cena ali, não é explícita, mas tem, né, relacionada a sexo e tudo, mas eu acho que se fosse hoje em dia, o pessoal colocaria pra 14 anos. Mas acho que era algo pra 16.
Ou até 10, eu acho que hoje em dia eu colocaria 10.
É. E
livre não seria.
Editado pela Record.
mas é um clássico da Record, né? Todo feriado chuvoso a Record passava Titanic, virou um clássico dele. E eu assistia toda vez.
Eu lembro de Titanic que eu tinha fita cassete. E aí eram duas.
Duas fitas, né?
Era duas. Aí era que nem o Adrian falou, você assiste em partes. Aí a gente já é acostumado a assistir em partes, porque o filme em si já vem dividido.
Oi, pessoal do podcast Ensine. Hoje eu queria indicar um filme para minha namorada, a minha musa, Samara Laís. O filme seria O Perfume da Memória, de Oswaldo Montenegro.
Bom, agora eu queria chamar o Adrian para contar pra gente o seu filme mais romântico. Vem, Adrian, conta.
O filme mais romântico é uma comédia. Ele é meio uma comédia, mas ele tem a parte de romance também. Mas eu juntei ele meio que romance com comédia. É o Ela é Demais Pra Mim. Esse filme conta a história do Kirk, que é um garoto, que é um cara que tem um emprego sem grandes expectativas, e ele não acredita na sorte quando uma garota linda e bem-sucedida chamada Molly se apaixona por ele. É, sem a ajuda de seus amigos surpresos, parentes e ex-namorada, Kirk precisa achar uma maneira para fazer esse relacionamento em comum dar certo, mesmo admitindo que Molly é muito para ele. Então, basicamente, o Kirk é um cara meio inseguro. Ele terminou o relacionamento com a mina que ele namorava, né? E já faz 2 anos e ele sempre tenta voltar com ela porque ela é o máximo que ele pode ter. Porque ele conheceu a Molly e eles começaram a desenvolver um relacionamento. Só que a Molly, ela é uma mulher perfeita. Que ele acha que ela é demais pra ele. E o filme vai seguindo essa coisa. Tem uma dinâmica muito boa entre o Kirk e os amigos dele. O Kirk é interpretado pelo Jay Baruch, ou até. E o filme aborda muito essa questão de autoestima. Porque, principalmente o Kirk, ele tem uma baixa autoestima. E todos à volta dele só fazem abaixar a autoestima. Tanto que tem uma parte em que os amigos deles começam a se dar notas. Eu acho que o filme brinca bem com essa categoria de... Não existe essa coisa de nota. De que você é perfeita com outra pessoa. Tipo, a pessoa muito bonita é perfeita com outra pessoa muito bonita. Não, as pessoas conseguem viver... Conseguem se apaixonar por pessoas que sejam até diferentes delas. Vocês já chegaram a assistir esse filme?
Eu assisti. Inclusive, dá um toque pra galera se quiser assistir o filme, tá na Amazon Prime. Mas assisti ele faz muito tempo, ele é comédia, bem comédia romântica mesmo, como você falou. Ele entretém e ele tem uma mensagem legal. Agora eu tô tentando lembrar do final, cara. Eu não lembro do final, acredita? Eu não lembro se no final tá tudo certo, ele fica com ela.
Pode contar?
Não dê spoiler para os nossos ouvintes, conte no chat.
Então, né?
Depois você me manda um WhatsApp aí.
Se você contar esse final, com certeza algum ouvinte ia xingar muito a gente ia ser cancelado nesse podcast.
Esse filme é muito divertido, ele é uma comédia, apesar de tudo. Mas ele tem segmentos de romance que são muito fofos. Acho que a dinâmica da Alice Eve com o Jay Baruch é muito legal, assim, de se desenvolver. Ele todo atrapalhado com ela, que é toda, sabe, grandiosa. Parece que ela é perfeita, a mulher nota mil.
Sim. Júlia, você não assistiu ainda?
Não vi, mas já coloquei na listinha aqui pra ver. Assim que acabar o episódio, eu vou correndo lá ver, porque eu adoro comédia romântica, né?
Olha, o Fê disse que tá na Amazon. Eu fui dar
Amazon
uma conferida
Prime.
Nele. Também tá na Netflix, tá?
Então, pessoal, Ela é Demais Pra Mim, tá na Amazon Prime e na Netflix. Só deixar aqui o recadinho. Essa foi a dica do nosso querido Adrian. Felipe, traz pra gente o seu filme.
Eu vou trazer uma comédia romântica também, de 2005, E Se Fosse Verdade. Acho que todo mundo já assistiu muitas vezes. Todo mundo já assistiu na Globo
esse
aí, né?
Filme é
muito amo! Não dá conta.
Sessão da tarde. É muito bom.
Gente, o diretor é o Mark Waters. Sabe que filme ele dirigiu? Meninas Malvadas. Bem, o elenco é Reese Witherspoon, Mark Ruffalo. E a história do David, que aluga um apartamento. E o David, ele tem uma vida bem rotineira. Só que a vida dele começa a ficar um pouco mais agitada. Porque ele começa a ver uma mulher no apartamento dele relatando que esse apartamento é meu. E eles começam a não se entender muito bem. E ele começa, né, ele repara que ela é um fantasma ali, de certa forma. Só que eles começam a conviver entre eles e logo vai criando um laço e... David descobre que, na realidade, Elizabeth não está morta. Ela não é um fantasma, assim, tipo, ah, morreu, tchau. Vida pós-morte. Não. Ela tá em coma. E aí o filme vai se desenrolando. Mas eu não vou dar nenhum spoiler, porque é muito legal como o filme vai desenrolando depois a situação entre eles. Eu acho o filme divertido. Eu adoro mesmo filmes com Mark Ruffalo. Eu acho ele muito carismático e filmes com a Reese Witherspoon também. E eu acho que o filme tem uma mensagem muito legal, além de entreter, né? E ele é, beleza, ele é genérico ali, mas pra mim diverte, entretém e até emociona. Eu gosto pra caramba.
Então é
acho esse filme lindo, lindo, lindo. É, eu adoro Mark Ruffalo, acho que ele é um reizinho de comédias românticas. Tanto nesse como em De Repente 30, que é um filme que eu amo de paixão também. Clássico, Sessão da Tarde. E eu adoro esse filme, ele é muito divertido, ele é muito engraçado e é emocionante. Eu choro no final toda vez.
Não, esse filme é muito divertido, sério. Ele é muito divertido, do mesmo jeito que ele consegue abordar um pouco do drama do personagem do Mark Ruffalo e a comédia do fantasma no apartamento.
Eu só queria pontuar que, além do roteiro do filme, que é muito bom, que os plots, né, o plot do filme te pega de surpresa, é uma coisa muito clara, a química dos dois atores. O Mark Ruffalo com o Reese Witherspoon. Como os dois se entregaram pro papel. Por mais que seja um filme de comédia romântica, é um filme muito bonito.
Concordo. E o seu, Júlia, qual é o filme que você trouxe pra gente aí, pra galera assistir?
Bom, pessoal, eu trouxe uma trilogia, a trilogia do antes, a trilogia Before, mas eu vou focar principalmente no primeiro, que é o Antes do Amanhecer, que é um filme do Richard Linklater, com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. O filme basicamente conta a história do Jesse, que é um jovem estadunidense, que conhece a Celine num trem, e eles começam a conversar. Esse trem tava indo pra Paris, ela ia descer em Paris, e eles começam a conversar e eles gostam tanto de conversar um com o outro que eles resolvem descer em Viena, e eles só têm uma noite inteira, porque logo o Jesse vai voltar pros Estados Unidos e a Celine vai seguir sua vida pra Paris, por isso que é Antes do Amanhecer. Então eles só têm uma noite ali pra sair, pra dar um rolezinho, pra conversar e pra se conhecer. É um filme incrível. E 9 anos depois teve a segunda parte, que é o Antes do Pôr do Sol. E 9 anos depois do Antes do Pôr do Sol, teve o Antes da Meia-Noite. E são filmes incríveis, mas o segundo e o terceiro eu não vou contar nada sobre o filme, porque a graça é ver eles seguidinhos assim. E eu gosto muito desse filme, acho que é um dos filmes mais românticos que eu já vi na minha vida, assim. Fala de amor de um jeito muito bonito e muito simples. Eu gosto demais. Vocês já viram? Vocês curtem?
Eu acho maravilhoso e eu acho muito legal o lance desse filme de ser a cada 9 anos. É porque quem assistiu na época vai acompanhando e isso também vai gerando temas, como posso dizer, referente o que você está enfrentando na sua idade. Então, se você é um jovem ali naquela época que você assistiu, você tinha os seus 19, 18 anos ali. Aí depois, 9 anos depois, aquela vida referente à vida adulta. E depois 9 anos referente àquela vida, tipo, isso retrata muito bem. Eles retrataram muito bem e realmente é uma jornada que o casal passa. E que casal, né?
Que casal, pelo amor de Deus. Nossa. Eles são fantásticos. E é muito lindo ver como eles vão envelhecendo, né? Esse envelhecer deles é muito, muito bonito, assim. E você, opa, gravar de 9 em 9 anos de um filme, isso é muito genial, né?
Sim. Eu posso soltar uma curiosidade aqui?
Por favor.
Você sabe, não sei se vocês sabem, ouvintes também, da onde surgiu a história.
Ah, eu sei, pode contar, que essa história é muito triste e muito bonita.
Eu vou contar por cima, mas foi uma noite que o diretor, ele teve uma... Ele conheceu uma menina, eles curtiram a noite, igual o Jess e a Celine, e até no final desse encontro casual que eles tiveram, ele falou pra ela: eu vou fazer um filme sobre isso. E a Lu perguntou: o quê? Você tá louco, maluco? Tá doidão? Enfim, eles perderam um contato, ele fez o filme, lançou o filme. Júlia, qualquer coisa me corrija, eu não sei se foi a partir do segundo ou mesmo depois do lançamento do primeiro que ele foi atrás.
Foi depois do primeiro que ele foi atrás dela.
Isso, foi atrás dela, conseguiu contato com um amigo dela, alguma coisa, e descobriu que ela faleceu. Então fica uma historinha. É isso mesmo, né, Julia?
É isso.
É bonito e triste, né, ao mesmo tempo, né? É bonito porque ele celebrou a vida dela de alguma forma ali. Ela foi especial pra ele e especial pra nós, que gosta muito desse filme e da mensagem do filme.
E acho que foi uma das homenagens mais bonitas que alguém pode fazer pra uma pessoa, principalmente com um filme desse que, pelo amor de Deus, é delicado. intrincado, é bonito, assim, de assistir. É
humano, né?
É, não tem nada demais. O filme é basicamente ele andando pela cidade, conversando, mas é tão bonito porque é simples e celebrou a vida dessa garota que ele conheceu de uma forma tão bonita que, cara, virou segundo, virou terceiro. Se eles quisessem lançar mais, eu ia assistir até ver um dos dois morrendo.
Então, surgiu rumores aí de um quarto, né? Mas não sei. O restante da galera assistiu?
Não assisti, estou...
Tá na lista,
sendo,
né,
convencida, tá na lista e eu sou... E o Felipe tenta me convencer a ver todo mês.
Amo, Ana, assiste, que é muito bom. Vai, Ana! A gente confia em você, Ana.
Quem sabe na minha próxima participação eu já tenha visto.
Por favor. Adrian, você já viu?
Também não cheguei a ver esse filme. Ele tá naquela minha lista lá. É que... Esse filme é meio difícil de encontrar. Não é? Ele tá em algum dessas plataformas?
Eu acho que só o terceiro. Eu acredito que o terceiro tá no Telecine. Posso estar errado. Mas aí tem os, né, os...
meios democráticos.
Caindo do caminhão, né?
Ah, gente, existem jeitos de ver. Ninguém vai te julgar.
Fala aí, pessoal do podcast Ensino, tudo bem? Bom, quem fala é Ricardo, mais conhecido como Cadu. E já quero começar mandando um beijo pra Laura, minha namorada. A gente tá junto já há uns 8 meses e quero desejar pra ela feliz Dia dos Namorados. Gatinha, te amo e quero ficar pra sempre do seu lado. E um filme que marca muita gente é o Homem do Futuro. Nem tanto pela parte técnica, mas mais pela mensagem do filme. De que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e não adianta a gente querer mudar.
Vou seguir aqui. Bom, o meu segundo filme, eu quis trazer um filme brasileiro com direção do Guel Arraes, que é um diretor bem famoso brasileiro, que eu gosto muito. E o filme chama-se Romance, é de 2008, é um filme com a Letícia Sabatella e o Wagner Moura, e conta a história do Pedro, que é um ator e diretor de teatro, que ele se apaixona pela Ana, que também é atriz, e eles se apaixonam quando eles contracenam na peça Tristão e Isolda, e vira um sucesso a peça deles e tudo mais, só que o relacionamento é afetado quando a Ana recebe um convite pra fazer uma novela, e aí ela acaba ficando muito famosa, e aí acaba que os caminhos dos dois deixam de se encontrar, e ela se apaixona por outra pessoa também, enfim, nisso o filme vai desenrolando, e ele é muito bonito, ele é muito poético, assim, é um filme que eu acho incrível pra ver, se você é uma pessoa romântica, assiste esse filme, que ele é incrível, tem diálogos fantásticos, é um filme muito, muito bonito. Vocês já viram? Vocês conhecem?
Não, tô colocando na minha lista, ainda mais pelo elenco desse aí, gente.
É, então...
Sabatella e o Wagner Moura, né?
José Wilker, Vladimir Brista, Andréa Beltrão. Acho que eu não preciso falar mais pra convencer vocês, né?
Certeza.
Eu tava vendo o elenco desse filme e tava de boca aberta, caramba. Vai entrar pra lista, sim, com certeza.
Fantástico, gente, é um filme... fantástico, de verdade, é um filme muito, muito romântico, assim, e poético mesmo, é muito bonito, eu recomendo que vocês assistam.
E é cinema nacional, vamos assistir.
E é cinema nacional, então eu quis trazer aqui uma indicação de cinema. Bom, Felipe, bem, sua vez agora.
Eu vou falar de um filme bem recente, foi de 2020, e esse filme quase entrou nas indicações do Oscar, porque muita gente gostou, acho que poderia ter entrado ali em roteiro, que é o Palm Springs, filme com Andy Samberg e a Christine Milioti, e também o J.K. Simmons, o filme do Marx Barbakov, e é o primeiro filme do Marx Barbakov. Esse filme é um projeto dele, na época da faculdade. Ou seja, você, estudante de cinema, escreva seu filme, não desista, porque você pode ser um Marx Barbakov e seu filme fazer um puta sucesso. O filme é uma comédia romântica com ficção científica. A história é do Niles, ele tá num casamento, e nesse casamento ele conhece a Sarah, que é a irmã da noiva. E o Niles, ele tem um jeito diferente de ser, e isso atrai a Sarah, eles ficam. E do nada, durante que eles estão ficando ali, estão se beijando e tal, aparece um cara atirando no Niles, e o Niles corre, entra numa caverna. A Sarah entra dele, ele tenta afastar ela, só que eles são sugados por uma luz. E quando vai ver, eles acordam e estão no loop temporal. O Niles, ele já estava no loop temporal dentro desse casamento, e agora a Sarah tá presa com ele. Então o filme é muito divertido, ele conta muito sobre questões de aspectos humanos, assim, tipo, seus medos, por onde que vai sua vida, o que que você vai fazer com o seu destino. Então, a história é simples, só que eu não acho ele tão genérico assim. Ela é muito bem executada, ela é divertida, é agradável, e no final ele não parte pro clichê, no meio pro final, né, ele não parte pro clichê romance, né. E o filme tem total referência pra quem assistiu, aí quem gosta, O Feitiço do Tempo, do Bill Murray com a Andie MacDowell, referente ao loop temporal e tal. Eu indico pra todos. Eu mostrei pra Ana, acho que não faz muito tempo, né, amor?
Não, pouquíssimo tempo. É um filme que, daquele tipo de filme que você precisa assistir pra ficar bem, aquele filme que dá um quentinho no coração, é ele.
Tava vendo aqui o elenco, e a Kristen, ela é maravilhosa, né? Eu vou assistir só por causa dela, porque eu adoro essa atriz, ela é muito fofa.
Mas esse filme inteiro, acho que o elenco inteiro desse filme vem um pouco de série, né? Porque você pega a Camila Mendes, ela é de Riverdale, o próprio Andy Samberg, ele fez Brooklyn Nine-Nine.
Sim.
Ou Niles.
Nine-Nine.
Então...
Nine-Nine.
Ótima série, aliás.
Mas o
J.K.
Simmons tá ótimo, né?
J.K. Simmons está fantástico. Nossa, cara. J.K. Simmons nesse filme, ele tá maravilhoso, cara.
Eu lembro de quando ele apareceu, a gente tava assistindo o canal, quando eu mostrei pra ela. É o J.K. Simmons?
É que J.K. Simmons, pra mim, sempre vai ser o chefe do Peter Parker, do primeiro filme do Homem-Aranha. Ele sempre vai ser esse homem. Ele pode fazer o que ele quiser na face da Terra, mas ele vai sempre ser o J.J. James. Isso, ele vai sempre ser esse cara.
Então... Júlia, você não assistiu ainda, né?
Não, esse eu não vi ainda, mas é outro que eu já deixei na listinha.
Pra mim, esse filme é o melhor. É a melhor comédia do ano passado, superando até Borá. Ele merecia ir pro Oscar, eu acho que a Kristen também poderia ter sido indicada.
Eu acho que também, eu concordo com você. Ela tá muito bem e pra mim é um dos melhores filmes de 2020.
Ele, apesar de ser uma comédia romântica, apesar de ser uma comédia meio escrachada às vezes, que tem umas piadas muito bestas, ele tem um sentido muito, muito bonito, um significado muito interessante.
Muito bem, aproveitando que o Adrian encerrou. Adrian, seu filme.
Então, o próximo filme vai ser o Com Amor, Simon. Esse filme, ele é baseado no romance do livro Simon vs. A Agenda Homo Sapiens. O filme conta a história do Simon, que é um garoto que leva uma vida comum na escola, tem os seus amigos, participa de um grupinho lá, só que ele esconde de todo mundo o segredo de que ele é gay. E ninguém sabe disso, nem amigos dele, nem o pai dele, nem os pais dele. E ele começa a se envolver com uma pessoa pela internet, que também é gay, e eles começam a desenvolver um relacionamento, né? Relacionamento não, uma amizade lá, e o Simon começa a se apaixonar por ele, por essa pessoa virtual. Que ele nunca nem viu na vida, na verdade. E acontece um problema que esse amigo do Simon revela pra todo mundo que ele é gay. Então ele meio que foi tirado do armário forçadamente. Tipo, ele não teve um tempo pra poder falar isso pras pessoas, pra dar entender, sabe? E o filme corre em torno disso, tipo, das pessoas reagindo como o Simon. Reagindo ao Simon, ao novo status que ele tem, e da descoberta desta pessoa que é o Anônimo. Vocês chegaram a assistir esse filme?
Eu não assisti, era um filme que tá na lista aí, bom tempo pra assistir, aquele filme que vou assistir depois, eu tô devendo com esse filme, preciso assistir.
Eu também tô devendo, tá na minha lista já faz um bom tempo também, mas Não vi ainda, mas parece bem legal, bem interessante.
O elenco desse filme tem o Nick Robson. Eu acho que nesse filme ele provou que ele é um bom ator. Eu acho que até nesse filme ele mostrou que ele é um bom ator. Tem a Catherine Langford, do 30 Reasons Why. E o diretor do filme é o Greg Berlanti, que é, ele é mais conhecido por fazer alguns episódios de série da CW, né? Que ele fez Arrow, The Flash. Acho que ele chegou até a fazer uns episódios de Dawson's Creek. E tem umas coisas interessantes, assim, no filme que o Greg Berlanti aborda, porque... E também tem uma série derivada da Hulu, que eles estão fazendo... Acho que eles estão lançando agora, que é o Love, Victor, né? Com Amor, Victor. Que vai, acho que já até foi lançada pra vocês verem também. Esse eu não cheguei a ver ainda, mas por dos mesmos criadores, acho que vai ser bom também. Uma curiosidade do filme é que o diretor do filme, o Greg Berlanti, ele fez algumas cenas filmadas que os atores não sabiam que estava sendo filmado. Então tem uma cena onde os atores estão conversando, trocando uma ideia no carro, e ele deixou filmando. Então é muito espontâneo as cenas deles, algumas dessas cenas, mano, porque o diretor ficou gravando eles sem eles saberem.
Aqui é Iago Prado Andrade, com uma cantada maravilhosa para minha namorada Tainá Santana. Tainá, eu não sou o Wally, mas eu iria por galáxias, centenas e até sóis inimagináveis para ver só o seu sorriso e o seu coração para estar junto comigo no Dia dos Namorados.
Muito bem, então já vou deixar aqui na minha listinha. Ana, só falta você para dar a sua segunda indicação de filme. Então, vem, conta pra gente.
O meu segundo filme se chama Amor a Toda a Prova. É um filme, é de 2011, com a direção do John Requa e Glenn Ficarra. Ele tem no elenco Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore e a nossa mais querida Cruella, a Emma Stone. E ele é um filme que vai contar ali um pouco da história do Carl, que é vivido pelo Steve Carell. Ele tem ali 40 e tantos anos, e ele, casado com a personagem da Julianne Moore, eles acabam entrando num processo de divórcio. E o filme, na verdade, ele conta mais várias histórias desses personagens, tanto do Steve Carell quanto da Julianne Moore, do Ryan Gosling, da Emma Stone, enfim, eles vão... A história desses personagens vão se entrelaçando. Então, a história do Steve Carell se entrelaça com a do Ryan Gosling, que é um solteirão convicto, que vive na noite, pegando várias, que acaba se entrelaçando com a história da Emma Stone, que é uma jovem advogada que acabou de se formar, desencantada com um relacionamento que não dá muito certo, que também se entrelaça com a história da ex-mulher do personagem do Steve Carell. Então essas histórias vão se entrelaçando, e o filme, por mais que ele seja uma comédia, e é uma comédia romântica, ele traz uma mensagem que o amor tá em todo lugar. E é muito essa mensagem de que o amor não é perfeito, porque as pessoas não são perfeitas. Então, de cada personagem... personagens não são perfeitos, eles têm seus erros, os erros ficam evidentes, que mesmo essas pessoas que erram também são capazes de encontrar o amor, de encontrar a felicidade. O filme, ele é basicamente, e ele é uma comédia muito, muito gostosa de assistir. O Steve Carell tá maravilhoso e o elenco é maravilhoso, eu adoro esse filme. Mais alguém assistiu Amor à Toda Prova?
Eu vi, eu acho esse filme muito divertido. Eu gosto muito da química do Ryan Gosling com o Steve Carell e da química dele com a Emma Stone. Um beijo, La La Land.
Beijo, La La Land.
Eu gosto muito desse filme. Eu acho ele muito divertido. E é bem isso que a Ana falou mesmo. O amor não é perfeito, né? Porque as pessoas não são perfeitas. E esse filme é a prova disso. Então, é uma boa, Ana. Uma boa escolha. Gosto bastante desse filme.
Esse filme tá na lista de um dos que eu mais gosto. É tanto que quando eu conversei com a Ana, ela roubou esse filme e já tá na minha lista.
Eu roubei. Eu roubei mesmo.
Relacionamento é isso, né?
Eu roubei.
Um rouba o filme de um num dia, outro rouba o filme junto no outro. No musical eu vou falar de La La Land, tá bom, Ana?
Ele vai roubar meu filme, mas relacionamento é isso.
Não, tô brincando, mas... Mas é um filme sensacional. Gente, o final ali é
muito
é
bom.
Aquela comédia pastelona, assim, tipo, é muito legal.
É uma catarse.
É muito louco. É muito legal, mas como a Julia também falou, eu acho muito legal as relações ali do Steven Carell com o Ryan Gosling, depois a Ryan Gosling com a Emma Stone. Tem toda a história também do Carl e da esposa dele, né, do Steven Carell e a Julianne Moore também, que acredito que muitos casais às vezes passam por situações parecidas com o tempo e que alguns vão desejar a pessoa morta, mas ali não, né? Você vê que teve um erro, aconteceu uma coisa, teve um deslize, e mas os dois se amam ainda, existe aquela história ali. Às vezes é só questão de conversar, botar os pingos nos is que tudo dava certo. E o filho dele, né? E o filho dele, tipo, é muito engraçado a história do filho dele.
E a babá, né?
E a babá, e a babá com ele, entendeu? É muito legal esse filme. Que é um rolo danado esse filme.
Eu acho que a grata dele é ser esse rolo todo, né?
É uma bola de neve, né?
É uma bola de neve.
E vai juntando tudo até aquele...
Quando chega no final, você fala...
Maravilhoso, né?
Tá, não é possível que isso tá acontecendo, gente. Eu não tô vendo isso.
Parece o Brasil, né?
O Brasil é pior.
O Brasil tá pior.
Complicado.
Eu assisti esse filme também, acho ele bem divertido. Assisti esse filme uma vez e é engraçado porque esse filme me lembra de várias cenas dele, porque ele é muito engraçado, ele é divertido e tem cenas que você fica lembrando mais tarde. É um montuado de situações que, meu, e tem uma cena desse filme que eu gosto pra caramba, que é a cena que ele e a Emma Stone fazem meio que uma menção ao Patrick Swayze.
Ah, o Dirty Dancing, né?
Isso!
Bom, essa cena é perfeita.
Ah, e tem a Marisa Tomei, né?
Também é sensacional a participação dela. É maravilhosa.
Tem o Kevin Bacon.
Tem mesmo.
O Kevin Bacon tá no filme.
Ah, o Kevin Bacon tá no filme.
Bom, pessoal, eu queria deixar aqui uma menção honrosa pra um filme que não entrou na lista de nenhum, mas eu adoro, que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Gente, assim, o cara vai lá e conquista a mina todo dia. Ah, não quero nem falar mais nada, só quero falar isso.
Tem que estar dançando.
É a dançando, né? E Drew Barrymore, que eles fazem um casal muito bonitinho, e esse filme é maravilhoso. Deixo aqui minha menção honrosa pra esse filme. Vocês têm alguma menção honrosa de filme romântico que não entrou na lista de ninguém?
Minha menção honrosa vai para... Esse aqui também me balançou muito. E tem na Netflix, hein, galera? Questão de Tempo. Também fala de viagem no tempo, uma coisa meio ficção ali. Mas esse filme é maravilhoso. Tem a Corbett McAdams, o Don Hall Glenson e a Margot Robbie tá no filme também. Bill Nighy, Vanessa Kirby, olha o elenco, gente. Mas o filme é lindo, tem umas mensagens muito bonitas sobre amar, sobre amor, e assistam, vale muito a pena.
O nome do filme é Como Não Esquecer Essa Garota. É meio parecido com Como Se Fosse a Primeira Vez, porque é o Zachary Levy, ele conhece a Alexis Bledel, e ele tem... Esse problema de perda de memória recente. Ele dorme e esquece tudo que aconteceu no dia anterior. Eu acho que é um filme fofinho pra você também assistir. Acho que pra mim a menção rosa, como eu falei, a Julia falou do filme do Adam Sandler, eu automaticamente pensei nesse. Acho que são meio irmãos os filmes.
Bom, pessoal, vocês têm mais filme?
Não, mas nenhum filme. Acho que tem uma lista bem legal aí pra galera passar o Dia dos Namorados, assistindo o filme, bem pra dar risada, pra sentir o calorzinho no coração. Então tem um pouquinho aqui pra todo mundo, não só pra quem namora, né, tem também pros solteiros.
Pra você que tá solteiro, assim como eu, se agarra nos que são mais engraçados, que daí você não vai ficar tão triste. Se você estiver namorando, você pode ficar com os mais tristes, que vai ter alguém ali pra te consolar. Tá bom, pessoal? Enfim, esse foi o nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. E depois conta pra gente nas nossas redes sociais, @podcast_ancine, no Instagram e Twitter, quais são os filmes mais românticos na opinião de vocês. Eu queria agradecer de coração a nossa convidada por ter topado participar com a gente e convidar a voltar mais vezes. Na verdade, eu não queria convidar, eu queria intimar a Ana a voltar mais vezes.
Imagina
que
eu agradeço.
Se ela quiser, não tem problema.
Lógico que eu quero.
Obrigada, Ana.
Muito obrigada. Eu que agradeço.
Adorei. Bom, queridos ouvintes, muito obrigada por estar com a gente por mais um episódio. E esse foi o podcast Ancine. Um beijo e até a próxima. Every night in my dreams, I'll see you, I feel you. That is how I know you go on. Dun, 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 dun. Near, far, wherever you are.
O podcast Ancine é composto por Adrian, Alexandre, Felipe, Júlia e Rafael. Esse episódio foi editado pelos camaradas Adrian Martins e Felipe Oliveira. Estamos no Instagram e no Twitter como podcast_ancine. Nossas redes sociais são administradas pela Thaís Pereira, do Bem Criativa Ela. Redes sociais e portfólio de toda essa galera bacana está na descrição do episódio.